Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade diante da tua palavra. Senhor, obrigado, Senhor, porque estamos aqui para crescer, para aprender contigo. Tua palavra diz que nós temos a unção do Santo e nós sabemos todas as coisas. Então, Senhor, nos ajude a discernir todas essas coisas, nos ajude a entendê-las para que possamos aplicá-las na nossa vida e desenvolver a nossa fé de uma forma mais direta, de uma forma mais abundante, para que possamos realmente lidar com nossas situações do dia a dia, lidar com os problemas e transformar esse relacionamento em um relacionamento saudável de trocas de amor, de serviço, no entendimento de que isso gere relação, gere uma identidade em nós e a sua natureza seja traduzida através de nós. Então, nós queremos, através desse estudo, Senhor, traduzir melhor o Senhor ao sair daqui na fábrica, traduzir o Senhor melhor ao sair daqui nos nossos relacionamentos interpessoais. Queremos, ao sair daqui, Senhor, ser mais parecido com teu filho e ser conforme à imagem dele. Então, Senhor, é isso que nós queremos aprender nesta manhã, como ser transformados. Primeiro, a começar em mim, Deus, para que isso venha afetar também as pessoas mais próximas de mim e que eles desejam esta paz, que desejam esta fé que é gerada através de um relacionamento contigo. Então, nos ajude a entender isso nesta manhã e nos leve a um novo nível de fé, Deus. Para a glória do teu nome, nós oramos em teu nome. Amém. Amém, queridos. Bom, nós vamos falar hoje sobre um tema muito, acho que falado, né, entre aspas, porque eu acredito que da percepção, ou seja, da perspectiva que eu vou falar com vocês sobre fé hoje, vai abrir sua mente para algumas coisas que são importantes. E eu acredito que isso possa fazer você praticar a fé de uma forma diferente, vai ajudar você a ter menos frustrações nos resultados, a ter menos decepções acerca da caminhada cristã, não só naquilo que você vive e pratica, mas principalmente naquilo que você vê na vida das outras pessoas, entendeu? Então, é muito importante nós vermos a fé biblicamente para que possamos aplicá-la de uma forma correta, ok? Hebreus 11, 1, abra sua Bíblia aí comigo. Esse vai ser o nosso versículo-chave, do 1 ao 6, né? Vamos ler esses seis versículos, só para a gente ter uma base aqui, e depois nós vamos estar conversando algumas coisas. Hebreus 11. Está lá depois de Filemão, antes de Timóteo, Tito. Você chega em Hebreus. Se chegou em Tiago, volta. Hebreus 11, de 1 a 6. Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Okay? Então a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção, ou seja, é a prova das coisas a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, a prova das coisas que não se veem. Okay? Então nós vamos trabalhar a fé hoje de uma perspectiva diferente e eu espero gerar em vocês ainda mais convicção, ainda mais o um entendimento do que verdadeiramente fé é, porque eu acredito que nós temos uma definição parcial às vezes e muitas das vezes incorreta do que é fé. Isso tem gerado na nossa caminhada cristã muitas frustrações e muitas decepções, primeiro com nós mesmos, por não conseguirmos manter um padrão de vida com Deus que nós achamos ser fé, e outra porque nós temos expectativas no relacionamento com Deus que não geram resultados, e aí nós nos frustramos também porque nós esperamos algo de Deus que Deus nunca nos prometeu nos dar, entendeu? Então nós precisamos avaliar essas coisas por essa perspectiva, ok? Vamos daí acompanhar o esboço aqui, só para a gente ter essa base e não sair do assunto aqui, ok? Introdução. Infelizmente, a igreja evangélica não tem abordado esse assunto com sabedoria e discernimento bíblico, e isso tem causado muitas frustrações na caminhada cristã de muitos irmãos. A definição de fé em nossos dias tem sido definida como uma forma de realizarmos certas coisas ou obedecer a certos mandamentos, dogmas ou doutrinas que nos dão o direito de acessar o trono de Deus para alcançarmos favor, recompensa e bênçãos. Fé, nesse contexto, é uma forma de acreditar. Então a gente acredita a Deus muita coisa e projeta na expectativa de receber algo em troca pelo que temos feito, gerando muita ansiedade e frustrações. Está vendo aqui? Então já começa nos ensinando aqui que fé não é acreditar. Nós vamos ver isso daqui a pouco, ok? Então o que nós estamos aprendendo ou o que podemos estar recebendo de uma definição de fé? É que fé é eu fazer certas coisas, eu obedecer certas coisas, eu andar certinho, eu viver de um modo de que agrada a Deus. Eu vou explicar isso daqui a pouco no que eu estou querendo dizer aqui. Não é que nós não devemos agradar a Deus, devemos sim, mas tem uma forma de fazer isso e já foi feita, e nós precisamos simplesmente crer nessa forma que já foi feita. Então, no fé não é realizar pontos 1, 2 e 3, e aí isso me dá crédito, entendeu? Por isso que fé não é acreditar, porque a gente faz as coisas e a gente acha que agora a gente tem crédito diante de Deus e nós queremos acessar Deus, porque nós temos crédito, e acreditar, né, na nossa conta aquilo que nós fizemos. E aí nós temos recompensa daquilo, entendeu? Então, nos nossos dias, é isso que a voz que está sendo dita no meio das igrejas, né, é o que nós estamos vendo na televisão, e a má definição de fé tem causado muitas frustrações, porque as pessoas vão para a igreja com uma expectativa de recompensa pelo que eles estão fazendo, né? Vou dar um exemplo prático meu de como eu pensava que funcionava as coisas com Deus antes de eu me converter, antes de eu ser cristão. Eu ia para a igreja católica no domingo para acertar as contas, entendeu? Então lá eu acertava as contas com Deus, eu pedia perdão pelos meus pecados e eu acreditava, né? Eu dava crédito de que agora Deus estava limpo com Deus e poderia começar de novo, entendeu? E aí está valendo, porque todo domingo eu posso ir lá e voltar lá e acreditar de novo, então zero a conta, vamos de novo, entendeu? Então, nós temos uma tendência a achar que fé é isso, é fazer certas coisas e termos recompensa daquilo que nós fazemos. E, na verdade, você vai descobrir que fé não tem nada a ver com isso e nós precisamos ter uma definição mais correta do que é fé, ok? Continuando aqui. Essa fé trabalha exclusivamente na perspectiva vertical. Ou seja, a fé é somente para tratar com Deus e isso limita a sua definição e propósito designado e instituído por Jesus de ser tanto vertical quanto horizontal. Deus e o próximo. Ok? Então, essa definição de fé, hoje ela só trabalha assim. Eu estou bem com Deus, que se dane o outro. Entendeu? Eu estou bem com Deus, não importa se eu estou bem com meu marido, se eu estou bem com a pessoa da igreja. Não, eu não preciso pedir perdão para o irmão que errou comigo dentro da igreja, porque eu e Deus estamos bem. Eu estando bem com Deus, eu estou salvo. Volta aquela questão que eu já ensinei para vocês várias vezes sobre salvai-vos, né? A gente quer nos salvar e a gente que se dane os outros, eu quero ir para o céu. E essa fé tem essa perspectiva, ela tem essa ótica, ela vê dessa forma de que eu e Deus temos que estar bem, que se dane qualquer outra pessoa. E a salvação é individual, né? É isso que a gente usa como a base, o alicerce dessa definição de fé, a salvação é individual. Tem muita gente que chega no meu gabinete pastoral e fala assim: pastor, estou fazendo minha parte, né? Meu marido não quer, mas a salvação é individual, entendeu? E a gente esquece que a fé não é só vertical. Jesus nos ensinou isso, que o maior mandamento é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele vai dizer que um está no mesmo paralelo do outro. Então, se um está no mesmo paralelo com o outro, a fé ela precisa trabalhar nesses dois paradigmas. Precisa trabalhar nessas duas óticas. E se nós abandonarmos uma e se nós vivemos uma fé vertical, não funciona. E aí nós temos resultados frustrantes e a nossa caminhada cristã, nós não temos crescimento, nós ficamos estagnados, parados, e nós não vemos desenvolver isso que nós chamamos de fé. E você vai ver a base disso daqui a pouco, ok? Olha só que interessante. É como usar a fé como um controle remoto que vai movimentar a Deus aonde quer que ele vá. É mais ou menos isso? Então a gente faz uma coisa boa, a gente aperta o botão: Deus, agora é a tua vez. Entendeu? E isso não tem nada a ver com fé. E nós precisamos abandonar essa definição o mais rápido possível, porque, na verdade, isso é quase uma idolatria, de certa forma, porque É um relacionamento somente baseado em negociação e não em amor, em serviço, em entrega, que gera em nós uma identidade, ok? Então, nós precisamos abordar isso. Agora, vamos ver o que é fé biblicamente. Fé, biblicamente definida, é, olha só que coisa interessante, conhecer a Deus para manifestar esse conhecimento nas relações. Não é alcançar coisas com Deus. A fé é fazer com que as realidades de Deus sejam manifestas nos meus relacionamentos. Transformando um relacionamento exclusivo de trocas e negócios em um relacionamento de conhecimento e traduções. Okay? Então, fé é conhecer a Deus para manifestar esse conhecimento nas minhas relações. Então, fé não é acreditar, fé é conhecer. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, nós vamos ver isso daqui a pouco, mais o entendimento de quem Deus é visto, é conhecido na minha mente, nas minhas atitudes, no meu coração, e aquilo começa a ser traduzido a partir de mim, e aí as realidades de Deus, por isso que Efésios 1:3 vai dizer que bendito seja o Deus de nosso Pai Jesus Cristo, ao qual já nos abençoou. O verbo está no passado ali. Você está entendendo? Então, a nossa perspectiva, definição de fé hoje, pelo que nós estamos vendo, no generalizando aqui, é que nós temos que fazer algo para ser abençoado. A perspectiva de Deus, biblicamente pela fé, é que nós já recebemos tudo o que precisamos e agora nós precisamos manifestar isso em nós. Você está entendendo? É totalmente diferente. Um requer esforço, requer mérito. Eu sou bonzinho, então Deus me abençoa. O outro já não requer mérito, não requer nada disso. O outro, ele abençoa, ele faz, ele serve a partir já de um entendimento de que ele já é abençoado, ele já teve tudo que ele precisa. Então agora, já que eu já sei que Jesus e Deus já me abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, então agora eu manifesto isso através de uma vida que se identifica com Deus. É diferente. Então, eu preciso de um milagre. Do lado de cá, o que que é? Correr atrás, é estar na igreja, é fazer campanha, poxa, pagar preço, é ofertar, é dizimar. E aí eu me coloco no lugar que eu mereço agora crédito porque eu fiz tudo certo. Isso é a fé negociação. Okay? Agora, a fé bíblica é o seguinte: eu acredito em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Essa, eu deposito todas as minhas ansiedades, todos os meus medos, eu deposito tudo aquilo que eu necessito e todas as minhas carências na pessoa de Jesus Cristo, que já me abençoou com todas as sortes de bênçãos. E agora eu vou manifestar isso através de um caráter moldado, através de uma vida que reflete aquilo que Cristo foi, andar como Ele andou, viver como Ele viveu. E essas manifestações do caráter de Deus em mim vão gerar os milagres. Aí o milagre não precisa ser mais pedido, querido, ele se manifesta automaticamente, porque a essência e a natureza de Deus já está em nós. É diferente. Então a gente não vive ansioso mais, a gente tem uma certeza, porque o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam. Você está entendendo? Fé não é expectativa, fé é certeza. Do lado de cá nós estamos esperando, do lado de cá nós temos a certeza. É bem melhor viver do lado de cá, a gente não tem peso, a gente não tem cobrança, a gente não tem preocupação de fazer andar tudo certinho. A gente pisa na bola, a gente tem que começar de novo às vezes, né? A gente tem esse pensamento. Ai, pastor, não acredito, falei um palavrão hoje, vou ter que zerar minha conta e começar tudo de novo, porque a gente tem uma percepção que tem um banco no céu que nós estamos colocando crédito. E às vezes dá uma bancarrota lá, a gente afunda por causa de um pecado, e a gente zera a conta lá, a gente tem que começar de novo para adquirir crédito para receber a bênção de Deus, tá entendendo? Essa é a fé incorretamente definida, que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, nós precisamos avaliar isso mais profundo, ok? Vamos lá, página 2 aí. E aqui está a diferença, e Paulo vai nos ensinar isso perfeitamente. Olha só. A diferença entre ser filho e ser servo. Ser filho é conhecer a Deus, ser servo é acreditar em Deus. O apóstolo Paulo vai nos ensinar que existem dois espíritos que regem a nossa forma de nos relacionar com Deus. Um é o espírito de serviço, o outro é o espírito de adoção. Olha o que diz Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Isso nos mostra que a relação com Deus se desenvolve nessas duas plataformas. A primeira é serviço. Olha só o que é serviço, então. É um desempenho, é um esforço, é a minha competência gera crédito e eu trabalho na perspectiva daquilo que eu adquiri, crédito pelo serviço. Vou fazer um esforço e vou trabalhar acreditando que Deus vai me remunerar de forma que eu gostaria. Então, chega para trás, vê. Você está sentado aí, está com tanto frio aqui. Senta aqui do lado da Milana aqui, ó. É, ué. Está queimando as cadeiras mesmo? Vai lá, bota para trás. Desliga, né? Não precisa ser ligado, não. É atrás. Senta aqui, ó. Ok? Entendeu como é que é a plataforma do serviço? Entenderam? Vocês conseguiram discernir, definir aqui a definição? É desempenho e competência que gera crédito. Ok? Agora, Paulo vai dizer assim, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão, a qual outra vez estares em temor. O espírito de escravidão é aquele espírito que a gente é servo e a gente trabalha porque Deus mandou e Deus fala, e a gente está assim, ó, sem nenhuma perspectiva de relacionamento, porque o servo não se relaciona com o dono. Okay? O servo tem a casa dele, lugar para ele dormir, a coisa dele, ele não senta na mesa do dono. Você está entendendo o que eu estou falando? O servo é assim, o servo ele tem a... Né, vamos levar para o nosso contexto brasileiro aqui, a empregada. A empregada não sentava na mesa da comida das classes, das famílias de classe alta. Ela vai lá, ela faz o trabalho dela, ela tem um quartinho da empregada. Eu lembro que... Eu acho que eu lembro isso, a gente tinha um apartamento, tinha um quarto da empregada. Acho que quase todo apartamento no Brasil tem, né? O quarto da empregada, né? Que ela toma banho, faz tudo lá. Então é separado da família, separado do dono. Então Paulo está dizendo assim, que o espírito de escravidão é um espírito que não nos gera relacionamento. Gera crédito, gera desempenho, esforço. Quanto mais eu me desempenhar, eu me esforçar para agradar a Deus, e aqui está uma forma incorreta, mais crédito eu tenho com Deus, então eu tenho uma expectativa que Ele vai me remunerar pelo aquilo que eu fiz. Esse é o espírito de serviço, esse é um espírito de relacionamento com Deus, de serviço somente. Ok? Agora, Paulo vai dizer que ele não nos chamou para esse espírito, ele nos chamou para um espírito de adoção, ou seja, relacionamento como filho. Agora, como é que é essa relação como filho? Vamos ver a definição aqui. É uma relação de natureza e não de ordem. Uma vez entendida a natureza, estou apto a colocá-la em ordem. Se eu ficar controlando, manipulando e arrumando coisas pelo serviço, isso não vai gerar em mim a natureza divina. Agora, se eu conheço a natureza divina, me relaciono com ela, e ela está em mim, e através de mim se manifesta, então agora eu tenho autoridade para colocar todas as coisas em ordem. Está vendo? É diferente? A perspectiva agora é, eu sou filho, eu pertenço a Deus, Ele está em mim e trabalha através de mim. Então agora não há expectativas nenhuma de remuneração. É simplesmente uma manifestação daquilo que já está em mim agora, se tornando uma realidade e se manifestando como matéria na minha mão. É diferente. Então do lado de cá não existe essa coisa assim, cobrança, não existe mérito. Existe relacionamento de filho. Como filho... É claro que eu quero agradar meu pai, mas não numa expectativa de que ele me remunere. Não numa expectativa que ele venha me recompensar pelo bom filho que eu sou, mas num entendimento que eu já sou filho e eu tenho todas as coisas. Aqui está o problema do filho pródigo. O filho pródigo, né? Não do filho pródigo, o filho mais velho. Porque o filho mais novo, ele foi, né? Pediu ao pai o quê? Me dá toda a herança que eu quero ir embora. Me dá minha parte que eu vou embora, eu vou cair no mundão, eu vou para a vida. E nós não conhecemos ainda o filho velho nessa história, mas o filho novo ele pega, vai para o mundão, gasta com as prostitutas, gasta com todas as coisas, e quando ele cai em si, ele está no meio dos porcos, comendo junto com os porcos, e ele lembra que ele é filho. Ele estava como escravo no mundo, e na hora que cai a ficha, ele lembra que ele é filho. O que ele faz, o filho? O filho volta para casa. Aí o filho volta para casa, e o pai, entendendo que ele quer gerar um relacionamento de natureza, ou seja, eu sou o pai, você é filho, ele aceita ele de volta. Porque se fosse serviço, o pai botava ele como empregado, como ele tinha pedido. Ele pediu, pai, não sou digno de ser nem seu servo, nem empregado, me coloca com seus empregados. Por isso, ele estava com o entendimento de um relacionamento de escravo, relacionamento de servo, certo? Ele voltou com esse entendimento, ele não tinha entendido, desde o começo, quando ele pegou aquela herança do pai, que ele era filho e todas as coisas do pai eram deles. Entendeu? Aí, o que acontece? Olha só que coisa interessante, olha o que, que o pai vai dizer para o filho mais velho. Ok? O filho novo vem, o pai aceita ele de volta, recebe, coloca anel de autoridade no nome dele, restaura a natureza dele como filho. Aí o filho mais velho, que nós pensávamos que estava dentro da casa, que tinha natureza com o pai, a gente vai descobrir que ele que era o servo, e não o filho que saiu para o mundo. Porque o filho mais velho, ele volta e diz assim, pai, mas o senhor nunca me deu nenhuma festa. E esse cara vai lá, gasta todo o dinheiro, ele volta, o senhor recebe de volta e dá uma festa para ele, o senhor nunca fez isso por mim. O que, que ele estava pensando? Eu estou aqui sendo bonzinho, fazendo tudo certinho, porque eu espero alguma coisa de volta. Era um relacionamento somente de recompensa, mérito, negociação. Aí o que que o pai fala, gente? Olha as palavras do pai. O pai fala assim: filho, você está comigo desde o princípio, todas as minhas coisas são suas. Tá vendo aqui a diferença aqui de um para o outro? Fala assim: filho, você não precisa me pedir nada porque tudo é seu. Você não precisava ter me pedido para dar uma festa para você. A festa é sua. Você poderia fazer isso a hora que você quisesse, porque todas as minhas coisas são suas. Mas ele queria o quê? Recompensa por ser um bom filho e estar em casa. E a coisa interessante dessa história é como ela termina. Ela termina com o filho mais novo que foi para o mundo, caiu, voltou, reconstruiu o relacionamento, restabeleceu a natureza e volta para dentro da casa. E a história termina com o filho mais velho que estava dentro da casa, fora de casa. E a casa nós sabemos que representa o céu. Então, um que era o bonzinho, certinho, tudo bonitinho, que vivia um relacionamento assim, de fazer tudo certo, esperava a recompensa e ficou fora de casa no final. Aquele que fez tudo errado e voltou, entendeu que ele não precisava viver um relacionamento de serviço com o pai, mas sim de natureza, de filho para pai, ele entra dentro de casa na última história, na última parte da história. Né? Então, a gente precisa definir fé. A gente precisa saber que tipo de fé é essa. E as minhas necessidades e as minhas carências, pastor. Como é que a gente trabalha isso? Bom, vamos ver isso daqui a pouco, ok? Fé, portanto, não é acreditar, é conhecer. Vamos ver um exemplo aqui, ok? Você já viu alguém dizer: tenho fé que amanhã não vai chover? Tenho fé que vou ganhar na loteria? Isso é pegar todo o esforço que fez e depositar crédito, acreditando que será remunerado por isso, gerando muita frustração. As pessoas hoje não estão movidas de fé, pois essa forma de fé não gera amor, consciência, relação e valor, e sim obsessão. É um desejo obsessivo, incontrolado, de tirar uma vantagem e estão dispostos a pagar o que for necessário para gerar isso. A partir da primeira frustração, esse relacionamento não vale mais. Não é verdade? Nós conhecemos pessoas assim na igreja. Elas vêm para a igreja com uma expectativa de serem remunerados ou recompensados por estarem dentro da igreja. Aí o que acontece? A maioria das vezes, as pessoas têm mais lutas ainda que elas vêm para a igreja. É o contrário. Elas não recebem recompensa, mas recebem muito mais luta. Ou seja, pastor, por que que Deus permite essas coisas? Porque o que Deus quer é relacionamento. Ele quer consciência, ele quer relação, ele quer troca de amor, sem nenhuma expectativa de remuneração. Ele quer dizer para você que ele já deu tudo o que você precisa. Que ele já morreu por você e você não precisa mais de nada a não ser acreditar nisso. E através dessa crença, que é uma convicção na verdade, as coisas de Deus vão ser manifestas em você automaticamente. Então você não precisa ficar correndo atrás da bênção. Entendeu? Mas o que acontece a maioria das vezes? As pessoas vêm, que nem eu falei aqui, né? Eu tenho fé que vai chover. Isso não é fé, gente. Isso é depositar crédito no banco e dizer assim: olha, eu fui bonzinho essa semana, eu acredito que Deus vai me abençoar e não vai chover no casamento da minha filha. Entendeu? Isso não tem nada a ver com fé. Isso não tem nada a ver com fé. Porque fé não é acreditar. Fé é conhecer, né? Não é isso que nós vemos? Olha só, a chave aqui, ó, página 3. A chave. Se a fé funcionasse na base do acreditar, então toda forma de crença daria certo e teria resultados similares, mas isso não é verdade. Querido, então, se nós formos avaliar dessa forma a fé, então o budista pode ter fé, o hindu pode ter fé, o espírita pode ter fé, porque eles têm fé nessa perspectiva aqui, de que eu faço algo e sou remunerado por aquilo. Então, toda a fé funciona. Então, que tipo de fé nós cremos? Que tipo de fé é essa que Jesus ensinou? Não tem nada a ver com acreditar ou acreditar. Tem muito a ver com conhecer a Deus. E aí, a carta de Hebreus vai nos ensinar isso. Agora, fé não é acreditar em Deus ou no poder de Deus. Fé é conhecer o caráter e a natureza divina de Deus, que se manifesta em nós e através de nós, gerando relacionamento, amor, valor e identidade. Está entendendo? Ok? Eu quero que vocês pegam isso claramente. Está todo mundo entendendo o que eu estou falando aqui? De um lado é troca. Do outro lado é relação. Identidade. Quando a gente... deixa eu levar para mais prática. Eu quero que vocês peguem isso, gente. Porque se você sair daqui com esse entendimento aqui, você não é mais frustrado na igreja, você não é mais frustrado na oração, você não é frustrado em mais nenhuma área. Porque você vai entender que, como filho agora, todas essas coisas estão à sua disposição. Pastor, isso quer dizer, então, agora, se eu entender isso aqui, na hora que eu precisar com dor de cabeça, só orar que vai acontecer... Aí, querido, é você ter fé nesse relacionamento com Deus, de que todas as coisas estão liberadas para você e abençoado você já é, e você parte da perspectiva, do princípio de que, como filho de Deus, eu tenho direito a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É diferente. A gente não vai assim, ah, eu tenho que orar porque aquilo vai acontecer, aquilo vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. A oração começa a mudar, e a oração começa assim: Senhor, se for a tua vontade, e se for uma forma de eu manifestar quem tu és para as pessoas ao meu redor, para a minha igreja, para o meu irmão, para o meu marido, então, Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. Independente do resultado que acontecer, naquilo que eu desejo hoje, eu quero que o Senhor seja melhor traduzido e a sua natureza, a sua identidade seja mais vista através de mim. Pronto. Aí o que que acontece? Pastor, não deu certo. Você sabe que aquilo não geraria um pouquinho mais de tradução sua na vida dos outros que estão ao seu redor. Então Deus não permitiu que aquilo acontecesse. Você já teve situações na sua vida que você orou, orou, não aconteceu? E você foi descobrir anos depois por que aquilo não aconteceu? Que aquilo não seria bom para você? Que aquilo não seria uma coisa que ia te abençoar, de certa forma, ia tirar você da presença de Deus? A gente só entende algumas coisas porque nós estamos vendo da perspectiva humana, né, gente? Mas Deus está vendo o todo. Deus conhece o fim das coisas antes do princípio. Então, aquilo que talvez não acontece, que gera frustração em nós, é porque nós estamos trabalhando do lado de lá. Agora, do lado de cá, isso vai dizer para nós assim: poxa, isso não aconteceu talvez porque isso não geraria um melhor relacionamento entre eu e Deus. Não geraria uma identidade que as pessoas pudessem me ver através daquela situação como filho de Deus verdadeiro. Talvez aquilo ali ia gerar em mim ganância, ia gerar em mim egoísmo, eu ia me sentir mais soberbo. Então, essas características e essas qualidades, na verdade são defeitos, elas estão mais trabalhadas do lado de cá. Certo? Porque a gente ora pelo milagre financeiro, e quando o milagre financeiro vem no relacionamento de troca, a gente acha que a gente tem direito àquele milagre, e a gente pega tudo aquilo pra gente. Entendeu? Não, eu quero um melhor trabalho. A gente melhora de trabalho e agora não vai quase na igreja, não tem mais oração porque trabalha demais. Tá vendo como é que esse lado aqui não gera mais relacionamento com Deus, não gera mais amor, não gera mais identidade? Do lado de cá, quando nós recebemos a bênção, entre aspas, que muitas das vezes são mentira com cara de verdade, ou seja, bênçãos disfarçadas, nós achamos que é a bênção de Deus, que Deus está cuidando de nós, que é a porta aberta de Deus, mas as portas abertas de Deus, na verdade, elas abrem mais relacionamento, elas abrem mais identificação com a natureza divina, elas abrem muito mais do caráter de Deus em nós, nós podemos agora exercer melhor e traduzir melhor quem nós somos em Deus. Ela não gera, às vezes, muitas das vezes, bênçãos físicas, materiais. Elas geram coisas espirituais, elas geram bênção, relacionamento, identidade, intimidade com Deus. E aí muda nosso tipo de oração, porque agora a nossa oração agora é da partir do princípio de que eu sou filho. Eu não sou alguém aqui que está acreditando na conta para poder ter crédito suficiente no banco para receber aquela bênção. Não, como filho, aquilo tem que trazer a mim uma revelação maior de quem Deus é em mim. Isso é fé. Isso é diferente. Não é para fazer chover ou não chover, não é para fazer abençoar ou não abençoar, é para traduzir e melhorar os meus relacionamentos, principalmente com Deus e depois também com o próximo. Ok? Olha o que diz a carta de Hebreus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário o quê? Que aquele que se aproxima. O que é aproximar? Relacionamento. Tá vendo? Olha aqui, a palavra agradar-lhe no grego original é o aresteo, que é também usada no versículo anterior, relatando o relacionamento que Deus tinha com Enoque, que o agradou tanto que Deus o levou para perto dele. Diz lá no versículo 5 o quê? Que Enoque foi transladado, ou seja, ele estava aqui e de repente, uf, sumiu. Ele agradou tanto a Deus, ele tinha tanta fé e tanto relacionamento com Deus, que Deus falou assim: não, não fica aí na terra mais não, vem para perto de mim. Então, o que que a fé gerou em Enoque? Um relacionamento tão perto e tão profundo com Deus, que Deus falou assim: Enoque, eu quero ser do meu lado. O resultado da fé de Enoque não foi Enoque se tornar governante, não foi se tornar rei, não foi se tornar alguma coisa importante na terra, foi se aproximar de Deus. Foi estar tão perto de Deus que gerou um relacionamento tão íntimo que Deus quis levar ele. Você está entendendo? Então, sem fé, é impossível ter uma relação completa com Deus, de contentamento, contente, alegria e plenitude com Deus. Diz lá o quê? Sem fé é impossível o quê? Agradar. O que é esse agradar, pastor? Sem fé é impossível ter uma relação de plenitude completa com Deus. É isso que quer dizer aqui. Não é agradar onde que eu me movo, eu me esforço, eu luto, eu trabalho, eu sou santo, eu, sabe? Essas coisas são boas, mas elas devem vir de um princípio e não para um princípio. Tá uma diferença muito grande aqui. Eu quero que vocês entendam isso. Que, pastor, nós não temos que fazer boas coisas? Sim. Nós temos que ser santo? Sim. Mas essas coisas devem partir do princípio primeiro que eu sou filho. Eu não estou tentando ser filho. Eu já sou. Muda completamente, gente. Quando a gente parte do princípio de que eu não preciso fazer nada para agradar a Deus, eu já fui na cruz do Calvário, quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, Deus já se agradou de mim, eu e Deus estamos certíssimos, estamos em paz. Ele reconciliou consigo em Jesus Cristo o mundo. Então agora tudo que eu faço, santidade, agradar a Deus, oferta, tudo isso eu faço do princípio de que eu já sou filho. E eu estou só manifestando aquilo que eu já sou. Eu não estou correndo atrás para ser filho. Eu não estou me esforçando para ganhar algo de Deus. Eu já tenho todas as coisas que eu preciso. Então agora é uma coisa natural que flui de mim a manifestação das realidades de Deus. Está entendendo? Okay? Está vendo como é que é diferente? Pastor, o que que isso vai me ajudar? Vai me ajudar porque eu não vou ficar mais frustrado quando a oração não dá certo. Porque agora eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Ele está formando em mim o quê? Conforme a imagem do Filho dele. Está entendendo? E a gente não, a gente vai orar, gente, a gente ora em paz, a gente ora sabendo que vai cooperar, que Deus vai trabalhar a identidade, a relação, o amor. Eu, a partir daquela oração, quando eu dobro meus joelhos, eu levanto, eu me tornei mais próximo de Deus, eu estou mais filho do que nunca. E eu não estou aqui saindo daqui e falando assim, agora eu vou para o mundo, eu vou esperar que Deus vai fazer. A gente fica na tensão, a gente fica no dia a dia se achando, ai Senhor, aquela bênção, Senhor, aquela coisa, ah Senhor, aquilo. Não, não, a gente não vive mais assim. A gente vive na paz e na confiança e no descansar em Deus, sabendo que como filho, aquilo que eu preciso vai se manifestar automaticamente. Tira o peso da oração, gente. Tira o peso da cobrança que fica sobre nós. A gente para de ser robô, sabe? Assim, alucinado com as coisas, preocupado se eu vou pecar aqui, se eu não vou pecar aqui. Não, não, agora eu vou como filho. O Espírito Santo habita em mim, agora eu sei que eu estou sensível à voz do Espírito Santo. Eu estou na posição de filho, eu não preciso mais me preocupar se alguém está me vendo, se não está me vendo. Eu sou filho e todas as coisas foram me dadas e agora manifesta-se naturalmente todas as coisas que eu preciso. Santidade, vida com Deus, testemunho. Está entendendo? E quando nós temos a convicção, que é a fé, a certeza das coisas que se esperam dentro de nós, a manifestação é automática. A gente não precisa se preocupar se a gente vai falar palavrão ou não vai, porque automaticamente, como filho, se manifesta a realidade de Deus em mim. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É regeneração, nos mudar de dentro para fora. Olha o que diz lá. Aquele que se aproxima de Deus, nós temos uma fraca e incompleta definição humana do que se é aproximar de Deus. E nós achamos que aproximar-se de Deus é um encurtamento de distância, quando de fato é uma identidade relacional igual. Né? O que a gente pensa aqui? Ó? Lê comigo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqui é necessário que aquele que se aproxima de Deus. O que a gente acha? Né? Pensa comigo. A gente acha que a gente está aqui, nossa posição de pecador, que não merece, e Deus está lá. A gente lê esse versículo e fala assim, então quer dizer que agora eu vou sair daqui e eu vou chegar mais perto de Deus. Humanamente, nós achamos que isso é um encurtamento de quê? Distância. Quando, na verdade, não tem nada a ver com distância, tem a ver com identidade. O que está encurtando aqui agora é eu sair da posição de escravo para uma posição de filho. Ou seja, relacional. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, o encurtamento, quando eu tenho fé e eu agrado a Deus, não é que agora eu estou mais próximo de Deus. Por quê? Porque Deus é onipresente. Então, faz sentido? Se Deus é onipresente e Ele está em todo lugar, como é que eu vou encurtar a distância se Ele está aqui? Está entendendo? Como é que a gente não pensa essas coisas? Né? Eu coloquei aí, não vou nem ler para encurtar, né? Mas essa é a maior desgraça do diabo, porque Deus está em tudo que é lugar, ele não consegue sair da presença dele. Entendeu? O diabo quer estar longe de Deus, não consegue, porque Deus está em todos os lugares. Então, se aproximar de Deus fosse encurtar a distância, Deus não seria onipresente. Não faz sentido, Deus não está lá no céu, Deus está aqui, ele está em todos os lugares. Então, quando eu digo me aproximar de Deus, não é sair de um lugar e ir para outro, não é encurtamento de distância, é identidade relacional. Então eu saio da posição agora de escravo e eu me torno filho. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé nos transforma de escravos para filhos, e agora todas as coisas foram me dadas. Está entendendo? Como é que a coisa aqui é louca? O próximo de Deus não é aquele que está perto de Deus, pois não existe vantagem nenhuma estar perto de alguém que é onipresente. O próximo de Deus é aquele que, quando usa a sua fé da forma correta, entra em relacionamento com Deus de identidade, imagem e semelhança. Ou seja, melhor tradução de quem Deus é de fato. Ok? Nós estamos juntos aqui? Está todo mundo entendendo isso? Ok, Roberto? Milani? Pode perguntar alguma coisa, se ficar meio confuso, tá? Fé é a convicção das realidades subjetivas, ou seja, invisíveis, que é natureza, relação e identidade. Okay? Fé é a certeza das coisas que não se veem. Está vendo aqui? Então, o que é subjetivo? É coisa que a gente não pode pegar. Natureza? Não posso pegar. Mas a Bíblia fala que eu sou imagem e semelhança. Identidade? Não posso pegar. Mas a Bíblia fala que eu sou filha. Entendeu? Relação? Também. Não é uma coisa palpável. Isso é subjetivo. Ok? Então, a fé me dá a certeza e abre para mim esse leque de que agora eu sou filho de Deus, eu sou da mesma imagem e semelhança de Deus, e agora eu tenho um relacionamento com Deus. Essa é a diferença. Então, como relacionamento, eu não preciso trabalhar do lado de lá de uma perspectiva de remuneração, de busca de coisas por outras coisas, entendeu? A mudança da mente, metanoia. O apóstolo Paulo também nos exorta a renovarmos a nossa mente para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é, transformar nosso tratado com Deus em um relacionamento de conhecê-lo melhor e assim descobrir verdadeiramente quais são as nossas necessidades. Exemplo. Um bebê recém-nascido não se relaciona com a sua mãe por amor, ele ama o peito, pois ele necessita daquele alimento para sobreviver. Você já pensou nisso? As mães falam assim: ah, ele me ama tanto, né? Ele é tão pegado a mim, chora toda vez. O que ele está chorando é que ele quer comer. Ele tem necessidades biológicas, ok? Ele não está ali, a gente é tão assim, né? Romântico, sei lá que a gente é, cara, mas a gente acha que aquela criança apaixonada pela mãe, porque não consegue ficar sem a mãe, ele não consegue ficar sem um peito. Você está entendendo? Se a mãe não pudesse dar leite, o pai dasse a mamadeira só o pai todo dia, ele ia chorar pelo pai, ele não ia chorar pela mãe. Porque agora é uma questão natural de dependência e sobrevivência acerca daquilo que ele está se alimentando. Entendeu? Então, às vezes nós como igreja, nós estamos vivendo exatamente, ó, nós também precisamos desmamar de um relacionamento de carência e necessidade com Deus para um de identidade, valor e natureza. Do lado de cá, gente, que a gente está conversando aqui, é que nem bebê recém-nascido. A gente vai lá, mama, e a gente quer mais. E a gente fica frustrado, e a gente chora, e a gente reclama, porque Deus não faz, porque Deus não vai. Por que que essas coisas não acontecem? Pastor, 4 anos que o meu milagre não chega. Entendeu mesmo? A gente está aqui bebê, mamando, e quando acaba o leite a gente quer mais, e a gente nunca fica satisfeito, nunca encontra o quê? Contentamento. Por quê? Porque nós não estamos gerando relacionamento, identidade, valor, natureza. Nós estamos gerando o quê? Dependência de uma forma incorreta. Estamos gerando relacionamento de troca, de negociação. E do lado de cá, nós vamos ser sempre frustrados, porque tem uma hora que a graça de Deus vem e nos abençoa. Tem uma hora que Deus diz assim: agora eu quero ver se você quer a mim ou você quer a minha mão. Se você quer a mim ou você quer as minhas coisas. Aí muda completamente, porque aí a gente começa a se sentir o quê? Frustrado porque as coisas não estão acontecendo. Por que que parou? Por que a mão de Deus parou? E a gente vai mamar e a gente não tem leite. E aí não tem leite, a gente começa a ficar frustrado e a gente desiste. Entendeu? Então, as pessoas pelas quais estamos evangelizando e tentando ganhar para Jesus têm necessidades reais e precisam de soluções em suas vidas, e não há nada de errado em mostrar para elas que Deus é Pai galardoador e quer livrá-las dessas dores. O problema é que nós entendemos o período da carência gerando filhos impacientes e mimados, que não buscam mais relação e sim suprimento. O fim é a frustração. Então, isso quer dizer o quê? Que nós vamos ter pessoas que realmente têm carência, gente. E não tem nada de errado a gente falar assim: não, Deus é pai, Deus vai te abençoar. Não há nada de errado de falar isso, mas vai chegar uma hora que a gente tem que ensinar para eles que o peito vai acabar o leite. Que eles precisam crescer, que eles precisam sair do tempo de ser menino e começar a se transformar em homem, de ser menina e se transformar em mulher. E a mulher faz o quê? Ela não vai mais no peito da mãe, ela começa a comer por comida própria, sólida. Né? Ela começa a buscar o próprio alimento. Mas o nosso problema é que nós levamos as pessoas, evangelizamos as pessoas, e nós geramos nela uma dependência perpétua, eterna em Deus. A qual elas acham que agora Deus é meu provedor, no mau sentido da palavra, a qual agora todas as minhas necessidades serão supridas por Ele. Então é só eu me ajoelhar que tudo vai dar certo. E na verdade isso é relacionamento infantil, é relacionamento nessa esfera daqui. E isso não gera crescimento, não gera bênção, não gera uma identidade própria, não gera maturidade. Você está entendendo? Porque nós ficamos dependentes, como bebês, nós ficamos grudados aqui desse lado. Então isso é um problema muito sério. Olha só. Vemos o que o escritor da carta de Hebreus nos ensina. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra de justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. A palavra perfeitos aqui, na verdade, é maduro, é telios, tá? No grego, é maduros. Então, o que acontece? O que ele está dizendo aqui? Ó, que no começo é leite. E é verdade, gente. Quando eu comecei na minha fé, parece que estava tudo dando certo. Primeiro ano que eu me converti, estava tudo certo. Né? As coisas assim, por Deus, trazia graça. A questão financeira era abençoada. Né? Abria portas, abençoava nossa família, nossa casa. Ganhei carro, ganhei um monte de coisa, entendeu? E assim, eu falo assim, yes, né? Como um bebezinho está feliz, está ali mamando no peito e está tudo suprido. Mas chega uma hora que Deus fala assim, agora é vez de te tornar homem. E como homem, você precisa comer mantimento sólido. E o mantimento sólido não vai vir de mim, vai vir da sua fé. É entendimento de relacionamento comigo, de que você é filho, você já tem todas as coisas, só precisa conhecer-me melhor, e aí todas as suas coisas, todas as necessidades serão supridas. Aí corta esse período e a gente vai viver pela fé. Por isso que a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Lembra Jesus quando ele está em Mateus 4, lá no deserto, com Satanás, e Satanás diz assim para ele: coma? Ele diz assim: não. Mas a palavra diz, olha que Satanás diz assim: que até as pedras se transformarão em pão. Aí Jesus disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem. Ali está a transformação de um relacionamento de menino para homem, que come comida sólida. Está entendendo? Então a gente tem que desmamar. A gente tem que sair dessa dependência que gera carência em vez de relacionamento, que gera necessidade, assim. Como eu posso dizer assim? Uma necessidade, uma carência, uma coisa que não produz relacionamento, produz dependência de uma forma que nos faz meninos e não homens e não pessoas maduras na fé, né? A fé, então, nessa perspectiva, após ser um conhecer e se relacionar de forma plena com Deus, é também desenvolver virtudes para que possamos crescer e superar nossas dificuldades. Vamos ler lá, 1 Pedro. Olha que coisa fantástica aqui, tá? Depois de Tiago, você estava em Hebreus, passa duas aí, que você vai chegar lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 7 e 9. Eu vou falar sobre provações e como nós desenvolvemos a fé. Achou? Diz assim, olha só. 1 Pedro 1, 7 a 9. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não o tendes visto, o amais, e embora não o vedes agora, credes nele e exultais com gozo inefável e cheiro de glória, recebendo o fim, o objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Está vendo o que a fé gera aqui, acordo com Pedro? Gera relacionamento. Honra, glória, louvor. Isso fala de adjetivos que geram relacionamento, intimidade, glória de Deus, bênção de Deus, cuidado de Deus, relacionamento com Deus. Ok? Olha segundo Pedro lá, passa mais um pouquinho para frente aí. 1 de 5 a 7. Segundo Pedro 1 de 5 a 7. Diz assim: por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança piedade, e à piedade fraternidade, e à fraternidade o amor. Então agora Pedro vai dizer assim: agora que você tem relacionamento com Deus, acrescente aquele relacionamento algumas virtudes. E essas virtudes vão te ajudar a desenvolver sua fé para que você não se torne menino. Para que quando a provação vir, que é de grande gozo, porque Tiago vai dizer assim, ó, tem de grande alegria quando passares por provação. Né? Meio sarcástico isso. Quando eu li esse versículo, quando eu me converti, eu falei assim, cara, tá louco, quer que eu passe por provação e fique alegre? Quer que eu lute e fique alegre? Por que que ele quer que eu fique alegre? Porque aquela provação vai desenvolver fé, e a fé vai gerar relacionamento, e eu vou descobrir que eu sou filho de Deus. Porque meu pai vai cuidar de mim, não numa expectativa de livrar-me do sofrimento, mas no meio do sofrimento estar comigo. É diferente. Entendeu? Porque a fé, da forma que eu comecei dizendo aqui para vocês, é evitar problema. Esse é que o mundo vê fé hoje. A fé é evitar problemas, mas a fé verdadeira não é evitar problemas, é ter capacidade de resolvê-los. Na perspectiva de filho. Sabendo quem está com você. Sabendo que você vai desenvolver sua fé de tal forma que você vai pegar aquele problema e você não vai correr dele. Você não vai dizer assim, Deus me livre, está amarrado, bate três vezes na madeira e vambora. Não, a fé vai fazer você enfrentar o problema, resolvê-lo e sair de lá muito mais parecido com Cristo. Essa é a diferença. Essa é a fé que está biblicamente coerente, ok? O desenvolvimento da fé. O apóstolo Pedro é claro em nos ensinar aqui, nesses versículos, que o crente que não desenvolve a sua fé e sai da perspectiva de menino para se tornar um crente responsável, se torna infrutífero e míope. Olha 2 Pedro 1, de 8 a 9, diz assim: porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O que é míope? É alguém que só vê o que está perto. Certo? Vocês usam óculos, vocês sabem o que eu estou falando. Né? Então você só vê o que está aqui ao redor. Se você tem que chegar para lá, você tem que botar óculos, tem que ter um acessório, alguma coisa que vai te ajudar. Então, quando nós não desenvolvemos a nossa fé, saímos da imaturidade para a maturidade, nós nos tornamos infrutíferos. E o que essa infrutificação gera? Frustração. Porque nós não vemos resultados. Nós temos uma fé mal desenvolvida e nós nos tornamos mal resolvidos. E porque nós estamos mal resolvidos, não sabemos que somos filhos, isso vai gerar em nós frustrações, porque a nossa oração não funciona. Nossa dedicação e piedade, que é andar com Deus em santidade, não gera resultados, né? A nossa caminhada na igreja cristã não tem experiências verdadeiras de revelação de Deus em nós. Por quê? Porque nós não saímos da fase de menino e nós não entramos na maturidade, que é se tornar homem e crente responsável. O mundo hoje sofre a presença de uma igreja estéril e míope, que só consegue enxergar crentes ansiosos, infrutíferos e cheios de crenças, mas ausentes de frutos. Está vendo? O que em ser infrutífero ou ser míope gera? Gente que parece, mas não é. É o crente denorex. Parece, mas não é. Né? Olha só, a igreja está gerando crentes híbridos. Olha que você já sabe o que é um animal híbrido? Já ouviu falar essa palavra? Olha só, híbrido designa um cruzamento genético entre duas espécies vegetais ou animais distintas que geralmente não pode ter descendência devido aos seus gêneros incompatíveis. A mula é um animal híbrido. Sabe o que é a mula? A mula é a mistura, o cruzamento entre um cavalo e um jumento. Olha só que coisa interessante, né? A égua e o jumento. Mas olha que coisa interessante, eles fazem isso porque a mula tem uma força, né, para trabalhar na roça, ela tem assim as habilidades, eu vou dizer assim, tipo os músculos, as habilidades de um cavalo, que é forte, mas ela tem a estâmina, né, a força, assim, o desenvolvimento de um jumento, que é de trabalhar duro assim. Então eles pegaram os genes de cada um e juntaram e fizeram a mula. Agora, a coisa interessante da mula é que ela não pode se reproduzir. A mula não pode dar fruto. A mula, você pode cruzar a mula com qualquer coisa que ela não vai ter cria. Ela não, ela é estéril, geneticamente falando. Ok? Então, o que nós estamos vendo na igreja hoje? Por que que, por exemplo, Brasil, 40 milhões de evangélicos hoje. Por que que as coisas não estão melhorando? Como é que pode? 40 milhões de luzes no meio de um povo e nós vemos as coisas indo de mal a pior, o crime cada dia mais avassalador. Nós vemos cada dia mais a proporção que a maldade está tomando, políticos ainda mais corruptos do que antes. Por que 40 milhões de evangélicos não mudam uma nação? Porque são híbridos, ou seja, eles têm a aparência, a linguagem, a estatura, a força, tudo que é igual mula, sabe? Parece um cavalo, parece um jumento, tem a força, tem a habilidade, mas não frutifica, não reproduz. Está entendendo? Por quê? Porque não está dentro. A fé não desenvolveu maturidade. A fé não desenvolveu o quê? Virtude. Simplesmente se tornou uma coisa que tem aparência, mas não é. Ok? O que vemos é crente que tem características, a linguagem, o esforço e a aparência de um cristão, mas não tem o fruto de uma vida com Deus. Jesus disse: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Está vendo o que a fé do lado de cá cria? A gente é frutífera, míope. E eu encontro isso na caminhada. Muita gente que fala como crente, tem linguagem de crente, aparência, tem várias características. Você fala assim, é crente, mas você vai olhar para a vida familiar, financeira, é miserável. Não conduz com aquilo que expressa viver. Não tem fruto. porque é estéril, híbrida. Está entendendo? Então, é muito importante nós sairmos dessa esfera de fé, a qual é troca de negociações, a qual é expectativas de remuneração, e entrar numa fé que é madura, que é responsável, que gera relacionamento, que gera natureza, que gera conexão com Deus e identidade com Deus. Por que que tanto complexo de inferioridade na igreja? Por que tantas mulheres assim com baixa autoestima? Por que frustradas de uma expectativa de relacionamento que não foi suprida? Ah, Deus, ah, por que o Senhor não faz isso? Ah, por que o Senhor não faz? Ah, Senhor, ah. Quando deveria ser assim, ei, eu sou filha de Deus. E as provações que eu estou passando agora não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Foi isso que Paulo disse em Romanos, capítulo 8. Que a geração ela está gemendo pela revelação dos filhos de Deus. Imagina isso, gente. Olha isso, tudo que eu estou falando com vocês. Imagine Paulo dizer assim: ó, a criação, o mundo, está gemendo pela revelação dos filhos de Deus. Quem são esses? São esses que vivem nessa fé, que manifestam a natureza de Deus, que vão ao encontro daquele que está sem paz, que está louco, que está incoerente, assim, inconsequente, que não tem vida com Deus, não tem paz, a família está destruída. E quando o Filho de Deus é revelado no meio daquelas pessoas, eles encontram paz, eles encontram vida, eles encontram todas essas coisas que são manifestas através da nossa natureza, automaticamente. E aí muda a realidade das pessoas, porque nós estamos vendo agora revelações concretas e verdadeiras de Cristo através de cada um de nós, como crentes e como irmãos em Cristo. Você está entendendo? Então, para concluir aqui, só para a gente fechar: fé é conhecer a Deus e não acreditar em Deus. Entenderam isso? Entenderam mesmo? Eu espero que você saia daqui, suas orações vão mudar agora. Porque a nossa oração todos os dias, a minha, depois que Deus revelou isso para mim, é: Senhor, que cada situação na minha vida, independente do que eu esteja vivendo hoje, sendo familiar, sendo financeira, sendo oposição, sendo luta, sendo provação, revele melhor o quanto eu sou teu filho. Trata meu caráter, Deus, para parecer e traduzir melhor contigo. Faça-me estar mais perto no entendimento da minha identidade, da minha natureza, da minha imagem e semelhança sua. Não é, Senhor, não deixa eu passar por isso, não. Senhor, evita esses problemas da minha vida, tira isso de mim, arranca isso de mim, não. Eu quero que todos os problemas, o resultado final dele seja: eu estou mais perto de Deus, eu me conheço mais parecido com Deus, sou conforme a imagem do Filho de Deus, e isso vai gerar muito mais bênção, que vai permanecer por muito mais tempo do que o resultado dos meus problemas temporários. Muito mais. Muito mais. Você está entendendo? Então, fé não é acreditar em Deus. Por quê? Acreditar em Deus, todo mundo acredita, gente. Agora, conhecer Deus, poucos conhecem. Lembra que eu dei aquele exemplo para vocês uma vez, do Kaká, lembra que eu falei? Onde que o Kaká joga? Todo mundo: Real Madrid. Qual a cor da camisa? Branca. Ele é casado? É. Quantos filhos ele tem? Dois. Não, não, não. Todo mundo sabe a informação. Agora, quem conhece o Kaká? Ninguém. A igreja está assim hoje em dia. Todo mundo sabe quem é Jesus, de onde que ele veio, onde que ele nasceu, quem são os pais dele, o que que ele disse, como ele falou. Agora, quem conhece Jesus aqui? Ah, pastor, isso é espiritual. É, pois é. E os frutos mostram isso. Os frutos mostram. Entendeu? Fé é relacionamento que gera natureza, relação e identidade. Fé é acrescentar virtude para um desenvolvimento maior, nos retirando da condição de meninos e meninas e homens a homens e mulheres maduros e conscientes. Fé não é ter ou fazer, fé é ser. Amém, queridos? Entenderam? Você vai ter que me mastigar, voltar, ler isso aqui umas 4, 5 vezes, tá? Eu tive que fazer isso várias vezes. Quando Deus revelou isso aqui para mim, eu pensei, mastiguei, tentei desenvolver isso na minha vida, viver isso, para fazer sentido em mim. E eu tive que trabalhar isso sabe, com dor na minha oração, porque a nossa condição, a gente está tão pré-condicionado lá de cada fé, que a gente vai orar e a gente já começa a pedir. Aí naquela hora caía a ficha que eu pensava nessas coisas e falei assim: peraí, começar de novo minha oração, que eu estou começando pedindo, que está errado. Eu não preciso pedir mais nada, eu tenho todas as coisas. Então, Senhor, manifesta-te aquilo que eu preciso, Senhor, para que o Senhor seja visto melhor. Aí, quando há necessidade, a gente não corre atrás da necessidade, corre atrás daquilo que Deus vai fazer através da necessidade. Você está vendo? Muda completamente. Aí, quando a bênção vem, ela permanece, porque ela não está focada em suprir, ela está focada em relacionar. Está entendendo? Então vai gerar em nós uma consciência de fé muito maior, uma maturidade muito maior, um fruto que vai permanecer por muito mais tempo. Porque o que nós vemos hoje, pessoas frustradas, por quê, pastor? Porque a bênção é temporária, ela vem, supre necessidade, daqui a pouco ela está pedindo mais. Porque não supriu, não veio para trazer contentamento e gratidão, ela gerou frustração e dependência de uma forma infantil com Deus, a qual Deus não quer, porque nós já lemos isso aqui, que Ele quer que nós sejamos maduros. Amém, queridos? Então, desenvolva isso, trabalhe isso aqui, vai para a oração, ore, depois pensa assim: o que que eu falei com Deus mesmo? Eu tive que fazer isso. Eu tive que olhar para trás e falar assim: o que que eu pedi? Nossa, nada a ver com o que eu estou pedindo aqui. Por que Deus vai me dar isso? Qual é o futuro disso aqui? Qual é o produto dessa bênção chegar na minha mão hoje? Ah, é para mim? Ah, é para você? Então, tá errado. Se vai ficar só em você, não pede. Porque não vai gerar bênção para ninguém. Deus não está preocupado só em abençoar você. Ele quer abençoar você e, através de você, abençoar outros. E fé. Porque vai gerar relacionamento. Não vai gerar dependência infantil. Entendeu? Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. E nós te pedimos, Espírito Santo, nós não somos capazes de discernir tudo isso sozinhos. Pai, se nós temos algo, se precisamos de algo, se queremos algo, nós te pedimos que o Seu Espírito, Senhor, venha nos ensinar o que é realmente necessário, o que realmente nós precisamos para gerar em nós um relacionamento mais íntimo, de natureza, de identidade e de relação, Deus. Nós não queremos ser supridos para que simplesmente venha saciar uma carência temporária. Nós queremos que esse fruto permaneça. E é por isso que Jesus disse que nos escolheu, para que nos designou, para que demos fruto e o nosso fruto permaneça. Então, Senhor, eu quero gerar aqui, nessa igreja, através dos meus irmãos, dessas ovelhas que o Senhor me confiou, pessoas maduras na fé, telhos, Senhor, maduros, perfeitos, que não são mais meninos, inconstantes, dependentes infantilmente da tua provisão, mas pessoas que são filhos que já foram abençoadas com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, e que partem do princípio de natureza, ou seja, filho de Deus, que manifesta todas as coisas a partir de agora, Deus, e não é dependente ou carente nos seus relacionamentos contigo. Senhor, ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos a praticar isso. E na próxima vez que formos orar, ensina-nos a orar. A tua palavra diz que nós nem sabemos o que pedir, e com gemidos inexprimíveis, o teu Espírito Santo traduz a nossa oração. Então traduz, Senhor, a nossa oração, porque nós não queremos ser achados sem fé, ou seja, sem relacionamento contigo, e somente superficial na nossa caminhada cristã, gerando frustrações e decepções. Nós queremos partir do princípio de filho abençoado e já abençoado para manifestar as suas realidades em nós. Obrigado, Senhor. Fala conosco cada dia mais, em nome de Jesus.